Is this better now?
This is much better. Go ahead, Mrs. Vice President.
Thank you. I don't know. Today, it's the Wi-Fi of the Parliament is not working well, so it's not only for this meeting. But let me start again by thanking you for this meeting. And as I said before, I wanted to have a few maybe minutes of chatting with you before your presidency of the Council of the European Union officially starts. My sort of very short experience in less than 1 month since I have been first vice president of the Parliament has already been extremely fruitful, because I have seen, first of all, the COSAC so very well organized by the current presidency, but also with you in the Troika. And I also have looked at the different... Am I still here? I can see myself leaving the meeting. I have also looked at your very ambitious program, which I wanted to perhaps go through it with you and see whether there are any more events we can organize or meetings and anything that I could be in terms of support from the Parliament. I have spoken already with the co-chair of COSAC, in the sense the other representative of the European Parliament on COSAC, who is Antonio Tajani, former president. I would also like to use this moment to perhaps look into any topics that you'd like us to focus on, basically in your hands, because I think your presidency will mark our slow but sure exit from the very difficult period into one of optimism. And I'm even hoping that we will be able to meet each other in person and organize some non-virtual events that will not have the problems that I've been having, for example, all day. So I'm in your hands, maybe to exchange some initial thoughts, and then we could take that over from there.
Thanks, Roberta. I'm very glad to have the opportunity to meet you. Excuse me, but I have a strange sound. Thanks, it's a great pleasure to meet you. I would like to wish the best success for you, your new job. We have very good memories of the work with Merritt McGuinness, but I am sure you have all the conditions to continue this excellent work and the excellent link the European Parliament with the national parliaments. You already have our program. The program is in line with the priorities of the Portuguese presidency and the program of the three parliaments of the trio. We are living now in a very special conditions, but I am very optimistic, and I hope that we can, after April, maybe to have some physical meetings. Until there, we need to use the tools we have. Sometimes they don't work so well as we wish, but we are trying to do our best. Some of the initiatives are shared with the European Parliament, and I am sure the participation of both national parliaments and European Parliament will continue to be a good partnership. I don't know if you want some special explanation, but we will have on the 7th January the meeting with the Troika. You are going to participate also. And the 11th January, we will have the plenary of the presidents of the Troika. The subjects are already decided. We are put the focus on the priorities of the president, of course, in this moment, and in the most important issue in this moment, that is the resilience program and how we can start in practical terms to use the very important tools the institutions agreed in this historic year of 2020, but it's necessary to go ahead and to start to put in practice the important tools we have. Well,
thank you very much. Yes, I look forward also to participating in the meetings that you mentioned, especially, of course, the first one on the 7th and then on the 11th of January. I have also something that I didn't mention earlier, met with the committee chairs in this parliament, primarily the Civil Liberties, which is a committee where I come from, where I have spent my past 7 years as an MEP working on migration, terrorism and police matters. So that is also something that I look forward to with regards to the Joint Parliamentary Scrutiny Group on Europol, but also the Interparliamentary Conference, which will be done on either on CFSP, but also with the ECON and AFET chair, so economic and AFET chair. So there, I think, you know, that should be when we talk about, also when I'm looking at the Portuguese presidency priorities, also those, especially the Economic Affairs Committee, will be crucial in terms of the economic recovery. I also welcome the fact that there is that your presidency intends to ensure the so-called Cossack Agoras. So there, I also really thank you for setting up a meeting with Commissioner Jourova on the European Democracy Action Plan in January as well. So that's something that I think will be very, very good to look forward to. Perhaps one other issue that is not, let's say, that is not talked about enough. And last week I met with Bruno, who's on this call, but all his colleagues who are representatives of the national parliaments in the European Parliament. So every camera in the European Parliament has a representative, in the national parliament has a representative here. And most of the questions dealt with the so-called parliamentarism. First of all, which we have lost a little bit during this time. So there is this more of a detachment between the national parliaments and the citizens or people we represent. And that, I think, will need to be addressed quite urgently now that we go to start the organization of the Conference on the Future of Europe. So I wonder whether on your end you have already sort of discussed in more detail what your presidency will do to usher in this very important conference. We are already quite late, so there is a sense of urgency, but at the same time, there is a sense of, let's say, concern that the parliamentary dimension would not be given, let's say, the attention it deserves, because there will be more of a focus of national governments, everything will be decided in council, and national parliaments will be given a step back. So my appeal would be to make sure that also in our respective roles, we do not let go of that concern during all the work that we will do over the next 6 months. And that will also be something that I will be speaking about with the President of the Parliament and the rest of the Bureau tomorrow evening, because we will in the Bureau be talking about how we will organize the formalities around this conference. But sometimes I fear that we will end up talking a lot about formalities and the real politics is done elsewhere. So here I am in your hands also as the link and the bridge that we will need both between the national parliaments but also with national governments.
Thanks, Roberta. As you know, the our position as parliament and as parliamentary dimension of the presidency is to defend a strong participation of the national parliaments on the conference on the future of Europe. Of course, we are very engaged to find a good compromise to include the national parliamentarians in this conference because it is absolutely crucial. We are living a historic moment in the European Union, but we need to reinforce the participation and the proximity to the citizens. And I think we, the national parliamentarians, are closest of the citizens, and it is why we subscribe with the German presidency a letter to the institutions asking for adequate participation of the national parliaments on this conference, and I am convinced that it will happen. And as presidency and as parliamentary dimension of that, we will do what we can to get to this objective.
Okay, great. Thank you very much.
I would say about the other initiatives. We have almost 13 or 14. It means an initiative in average for every 2 weeks, and we subscribe the position of the German presidents about the meetings that our colleague named the Agora, and we are preparing 3 or 4 of these kind of meetings according to the agenda in this specific moment during this semester. The first one is planned for the end of January with the Commissioner Jakova.
Perfect. Thank you very, very much. I am not going to take more of your time, but I wanted to really once again express my appreciation for these few minutes we had together, and I really look forward to having a very, you know, anything I can do to make sure that your presidency is as successful as can be, and you can very much rely both on myself and my team, but also whoever is in on this call, that really, really view this portfolio as being something that should continue to be deepened. And I think now, when we look at the, not only we talked about the COVID recovery, but also in these very difficult Brexit negotiations, I think this is when we need to really focus on the member states where the citizens really look forward to the EU for leadership. And it's going to be difficult, but I think it's also very exciting. So I'm very much your, let's say, happy partner in this presidency that is upcoming. So please rely on me and everybody on our end for anything to do, both in terms of logistical, physical, personal, and also content-wise perspective. Thank you very much.
Roberta, and is the same for our side. You are always available to cooperate with you and your staff, and I hope that this is the fourth Portuguese presidency, and I hope that we have the same success we have in the precedent presidencies. Thank you very much, Robert. It was a great pleasure to meet you and to have the opportunity to work with you in the next weeks.
Thank you. Thank you. Likewise. Thank you.
Thank you, Roberto.
Bye-bye.
See you soon.
Bye-bye. Thank you, Louis. Bye.
Boa tarde, estamos a postos?
Estamos a vê-los muito bem e a ouvi-lo também.
Senhor Presidente, como está? Desde há bocado, obrigado.
Sim, senhora, com a sorte de ter uns auscultadores, os meus aqui fazem um eco tremendo.
Ah, vamos tentar falar pausadamente. Catarina, queres começar tu?
Sim, senhora, diga.
Sim, boa tarde, Sr. Presidente. Tudo bem?
Catarina.
Sr. Presidente, em relação às nossas próximas reuniões da COSAC, primeiro em relação à reunião da Troika, em relação ao regime linguístico, Sr. Presidente,
ao...
pode falar em português? Regime linguístico?
Sim, claro. Sim.
O Sr. Presidente falará em português?
Sim, claro. Sim, e quer estar descomplexado.
É? Muito bem.
Certo.
Os alemães também tinham o alemão, não é? Portanto,
tinha.
Se tivermos que usar as três línguas, é o inglês, francês e português.
E português, correto.
Sim, ok, sim. Muito bem. Vamos ficar com essa nota. Ok. Em relação aos encontros bilaterais no âmbito da COSAC precedentes, tínhamos já então agendado para o dia 20 de janeiro com a comissária Jourová e recebemos uma pergunta da parte dos nossos colegas em relação à participação de outras comissões, enfim, um bocadinho extensão deste tipo de formato. Queríamos só dar nota disso, sendo certo que o que está previsto é que isto seja para presidentes do COSAC.
Claro. Sim, foi assim que sempre sucedeu nas presidências anteriores, não é? Bem, sim, este figurino que é o tal Ágora, não é? Vamos convencionar, chamar a estas reuniões o Ágora, que foi a proposta do alemão, mas só para simplificar, não é? Portanto, este tipo de reuniões, tanto quanto eu julgo saber, só ocorreram na presidência alemã, dadas as circunstâncias da videoconferência.
E croata também.
Na verdade, quem começou foram os croatas.
Pronto, exato, mas só ocorreram devido a esta limitação que obriga às videoconferências. Antes disso, não havia, não é?
Não existia.
E, portanto, faz bem que, uma vez que há essa facilidade, nós vamos continuar, mas continuar no, penso eu, no cenário presidentes de comissão, não é?
Certo. Presidentes da COSAC.
Exato.
Certo.
Sim. Portanto, o que diríamos é que são os presidentes da COSAC, não obstante, cada delegação, se não for presidente da Comissão de Assuntos Europeus, está presente, isso depende de cada um dos parlamentos, pois, não é?
Claro, pode ser claro, claro.
Outro presidente de outra comissão, mas isso claro, depende deles para puxar a pena
em princípio, a reunião é de presidentes da comissão, porque se vamos alargar isso, temos então de definir um modelo, não é?
Sim.
E um modelo e critérios.
A questão surgiu porque os holandeses perguntam se podem reencaminhar o convite para a Comissão de Assuntos Internos, da Comissão Interna.
Pois. Ouça, isso, Bruno, eu acho que cada um tem a liberdade de se representar, mas no limite isso fazem que tenhamos 27 presidentes das comissões.
Sem dúvida.
Porque,
sem dúvida.
De facto, é um tema onde quem se sente à vontade é quem mexe com os temas, não é?
Sim, sim. Mas eu acho que, enfim, sendo o modelo de presidentes da COSAC, eu acho que é possível que nós venhamos a receber mais pedidos neste sentido. Ou seja, pode estar o presidente e mais um. Eu acho que aí podemos, a resposta que se pode dar é seguir aquilo que diz o regimento da COSAC em relação às reuniões dos presidentes, que podem ser dois por Parlamento.
Pronto,
e aí, se quiserem estender o convite a um outro presidente, agora, pois, o que claro, não se pode disseminar para estarem claro, sete ou oito deputados de cada...
Exatamente.
Exatamente.
Não, esse do princípio, que eu até nem sabia que já estava consagrado, jogava com dois, era só para os bicamerais.
Não, mas... eu estou aqui a abrir o regulamento, mas aqui a Catarina que percebe mais disto do que eu.
É até dois, e a ideia do dois é... é para os bicamarais, mas há
mas não, parlamentos... não obsta a que o unicameral leve dois. Pronto,
exatamente.
É um mais um.
Sim, há parlamentos que optam por levar, por exemplo, um vice-presidente
claro,
também,
pois,
ou
claro,
outro membro da comissão relacionado com os assuntos que vão ser discutidos.
Perfeito.
É possível.
Ouça, então podemos convencionar que, quando se formular o convite, que é um mais um.
Ok.
Não? Não estão de acordo?
Eu acho que podemos manter o figurino que os alemães seguiram e os croatas, que é presidentes da COSAC, aplicando-se o regimento. Se nos perguntarem se pode estar mais um, podemos remeter para o regulamento a dizer que podem ser até dois. Porque se vamos dizer, se vamos à partida dizer que são dois, vão enviar sempre o dobro. E isso depois pode ter questões de conectividade, pode ter questões de estabilidade da plataforma, etc.
Certo, certo, certo. Muito bem.
Ok.
Sr. Presidente, ainda em relação a estes diálogos bilaterais, temos também já uma proposta para ouvir a comissária Kyriakides sobre o plano da saúde no dia. Ah, a Elodie já tem o calendário. Para o dia 8 de fevereiro, tem alguma condicionante, que é segunda-feira, mas é uma data praticamente irreversível, diria assim. O calendário está
É tal coisa, não é? Só me compromete a mim e outro.
Só.
Exatamente.
Não há problema.
Podemos dar o ok?
Sim.
Pronto, ok. Então é de dia 8.
Mas agora o que eu estou a achar é coisas muito em cima, pá. Não é? Então, nós temos uma presidência de 6 meses e vamos fazer aqui com poucos dias de diferente logo duas coisas.
Mas esta é uma que nós herdamos dos alemães, portanto controlámos pouco a agenda. Esta aqui, a comissária Kyriakides estava planeada para dezembro. E os alemães pressionaram e ela não teve agenda. E o que lhes disse foi aos alemães, e foi a mensagem que eles nos transmitiram, e também o seu homólogo alemão disse na reunião, que iria deslizar para janeiro ou para fevereiro. Por isso é que nós dizemos, este é um processo que nós não controlámos muito bem.
Claro.
Os restantes convites que fizemos, e aliás já temos o feedback preliminar do comissário Dombrovskis, o vice-presidente Dombrovskis, para abril. Portanto, aqueles fomos nós a comandar o processo, estamos a seguir essa lógica de espalhar pelo semestre.
Pronto, nós iremos fazer para aí aqueles... uns 3 ou 4 coisas destas?
Sim. Claro. Foi o...
até 4 no limite, não é? Pronto, isto aqui o que eu acho, mesmo para os outros meus colegas, não é? É que pode ser chato, com poucos dias de diferença, é para estarem a ser chamados a, não é?
Sim, sendo que este é
o outro, eu... 28 de janeiro, não é? Este seria
é 2 semanas depois, é 2 semanas depois.
Pronto, então não há problema, pronto, paciência, não é?
É só porque esta é uma que gerou, esta da União Europeia da Saúde é uma que gerou muita expectativa, portanto,
pois, claro,
o nosso receio é que se não agarrarmos esta data, pois, depois percamos aqui a oportunidade.
Perfeito.
Bem.
Ok. Sr. Presidente, ainda em relação à COSAC, queríamos só dar nota que, como tínhamos combinado, circulámos as cartas que recebemos da Noruega e da Suíça para uma possível extensão de convite. Temos aqui algumas questões com os nossos colegas alemães, porque, enfim, quando foi a Troika em Berlim, ficou decidido que teria que haver aqui uma conexão com os temas que vão ser discutidos. Essa conexão parece existir, mas, enfim, tem-nos levantado algumas questões. Estamos aqui ainda a tentar perceber qual é que é o...
Mas, ouça lá, eles estão a levantar questões relativamente a uma matéria, relativamente à qual, com os mesmos protagonistas... Não levantaram, não é?
Exatamente. E por isso
esse, é esse argumento que tem de ser dado, não é?
Sim. Nós aqui ao nível de staff ficámos todos, incluindo o Parlamento Europeu, um pouco surpreendidos com esta postura do Bundestag e do Bundesrat. Aquilo que respondemos inicialmente foi que é uma prática da COSAC convidar especialmente estes dois parlamentos, a Noruega e a Suíça. Nós perguntámos aqui ao membro permanente do secretariado se já alguma vez aconteceu que a Suíça e a Noruega escrevessem cartas a pedir para ser convidados e que tenha sido recusado. Eu, pessoalmente, que ando neste negócio há uns anitos, acho que nunca aconteceu a ser recusado. E perguntámos à delegação alemã, a nível de staff, porquê que no caso deles tomaram uma decisão com os mesmos parlamentos e com os mesmos argumentos e agora estão a pedir à presidência portuguesa que justifique uma coisa que eles próprios já justificaram. Estão a pedir à presidência portuguesa que justifique uma coisa que eles próprios já justificaram. E aguardamos a resposta do lado deles. De todo modo, aquilo que é o nosso feeling é que eles estão a posicionar-se deste modo porque estão a antever que o Reino Unido envie uma carta a pedir para ser convidado também. E aí a questão tem que ser lidada de outra maneira. Essa carta vai surgir inevitavelmente, já fomos abordados informalmente, o Sr. Presidente estará recordado também que em Zagreb, quando estivemos juntos, o Lord Kinnoull abordou-o nesse sentido. Em relação ao Reino Unido, é toda uma outra lógica, porque o Reino Unido, no dia 11 de janeiro, nós não sabemos a esta distância em que circunstâncias teremos. Estaremos. Se houver um acordo, teremos uma circunstância. Se não houver acordo, teremos outra circunstância. E é uma questão que teremos que colocar em cima da mesa e, politicamente, a Troika terá que tomar uma posição. Sendo que o nosso conselho, a nível de staff, é que a decisão que a COSAC vier a tomar será sempre uma decisão ad hoc, porque a estrutura que deve tomar uma decisão sobre quais serão as relações futuras entre a União Europeia e o Reino Unido a nível da cooperação interparlamentar deve ser a Conferência dos Presidentes dos Parlamentos, que só reúne em maio. Aí é que deve haver uma diretriz comum que lê em critérios. No caso da COSAC, quando surgir o pedido e de acordo com aquilo que o pedido lá tiver, os Presidentes analisarão.
Pois claro. Pois claro, é isso. Mas, ouça, ainda voltando à Suíça e à Noruega, portanto, nós ainda não respondemos, aguardamos a resposta dos alemães para fazer seguir, não é?
Sim. Pois. Aguardamos até sexta-feira, não é, Catarina?
Se necessário, nem que eu fale com o Kirschbaum, não é? Mas às vezes essas coisas, como você sabe melhor que eu, muitas dessas coisas até são inventadas aí a nível de gabinete.
Sim. Nós temos essa dúvida existencial de onde é que vem o problema.
Pois, claro.
E a resposta que demos foi um pouco devolver a bola para o lado de lá, eles que expliquem exatamente o que é que querem. Sendo que, no limite, é prerrogativa da Presidência convidar. O que o regulamento diz é, a Presidência convida consultada à Troika. Nós, neste momento, temos a garantia absoluta que o Parlamento Europeu nos apoia. Eu não tenho grandes dúvidas que a Eslovénia também acha bem convidar. Portanto, enfim, acho que os alemães não quererão aqui criar um conflito diplomático por uma questão que, na verdade, eles próprios resolveram de uma forma distinta daquela que estão agora a argumentar. Portanto, não se preocupe que nós temos a coisa...
Há aqui uma deadline para respondermos, não é?
Sim, então, sim.
Qual é que é a data limite que acha que é o limite para nós respondermos? Uma vez que a reunião é a 7, não é? Não pode ser no dia 5 ou no dia 4.
É 11, a reunião é 11, é 11. Esta é a 11, mas diz que a
30... Não, eu digo que o próximo demos à Troika para se conhecerem até amanhã.
Desculpe, dia 11, certo. Pronto, mas é uma coisa que tem de ficar resolvida antes do Natal.
Sem dúvida.
Sim, claramente.
Pois, claro.
Sr. Presidente, já estamos a preparar até a carta de resposta em sentido positivo e estamos só a aguardar que, enfim, que esta questão fique, que este problema fique dirimido para depois podermos avançar. E assim que for enviada a resposta, as delegações também receberão tudo aquilo que recebem todos os outros membros para participar na reunião.
Muito bem.
Bruno, acho que da minha parte...
Sim, só dar-lhe uma breve nota, Sr. Presidente, em relação à Europol, à reunião da Europol do dia 1 e 2 de fevereiro, nós temos dialogado com a deputada Isabel Onetto, nomeadamente eu próprio, a agenda já foi enviada, as cartas de convite também estão a ser preparadas, portanto, a deputada Isabel Onetto está no comando, digamos, da operação, já falou com o Sr. Ministro Eduardo Cabrita para garantir a presença dele, ele respondeu afirmativamente, aqui do nosso lado já fizemos contactos com a Comissão Comissária Johansson, que também nos deu um feedback preliminar positivo em relação à sua disponibilidade. O passo seguinte, a tal Isabel Onetto já validou a carta de convite para se poder enviar. O passo seguinte é o Parlamento Europeu dar essa validação também de que a carta está conforme e será enviada no dia 5 de janeiro. Tanto quanto eu percebi, a primeira comissão está a pensar em sugestões de oradores para pôr no programa e imagino que a tal Isabel Onetto também esteja a fazer o mesmo em articulação com a Comissão de Assuntos Europeus. No fundo, queríamos lhe dar esta nota de que as coisas em relação à Europol estão a avançar. Da primeira comissão não tivemos mais feedback.
Isso está previsto para quando?
1 e 2 de fevereiro.
Okay.
Era só para lhe dar nota de que está encaminhado, está tudo a andar, portanto, brevemente daremos mais notícias.
Ok, já agora penso que já vos informaram, não é? Mas já tive resposta positiva do Presidente da Assembleia e do Ministro dos Estrangeiros para o programa de trabalho da Comissão, não é?
Magnífico, muito bem. E em relação a isso, queria-lhe só fazer uma pequena pergunta, eu sei que a equipa da Comissão dos Europeus também já lhe falou nisso, mas eu queria dar aqui algum sinal aos deputados portugueses ao Parlamento Europeu que isto vai acontecer, para eles marcarem nas suas agendas
certo.
E eventualmente poderem participar.
Certo,
posso
certo.
Fazer isso?
Sim,
posso...
sim. Ouça, neste momento, eu já tinha dado essa indicação.
Ok.
Neste momento, portanto, eu não sei se já houve resposta formal ou não, mas a resposta foi-me dada por SMS, pelos próprios, portanto não tenho dúvidas. E, portanto, é bom seguir isso para o pessoal se organizar, até porque isso sabemos, chega agora ao dia 20 e depois o pessoal só no dia 5 de janeiro é que volta a ver os papéis outra vez, não é?
Certo. Eu vou fazer isso ainda hoje, então. Falar com os gabinetes e com os eurodeputados para ver, para se ligarem remotamente, não é? Portanto, a ideia é estarem ligados remotamente e depois vou dando notícias sobre isso. Ok, da minha parte...
Sr. Presidente, só para lhe falar do nosso evento mais próximo, a reunião com o secretariado da COSAC, agora na próxima sexta-feira,
Na próxima terça, o que é? Desculpa.
Sexta. Esta sexta-feira.
Ah, sim, já não me lembrava já. Eu tenho isso na agenda ou não?
Deixa sim, eu acho que está no calendário.
Na sexta. Sexta, não tenho cá nada. Pronto, não tenho ainda cá. É a que horas?
Deixa-me confirmar, a reunião começa às 9, a intervenção do Sr. Presidente será por volta das 10...
10 e 15.
Ok, 10 e 15. Staff COSAC, não é?
Exatamente.
Como é que se chama exatamente esse grupinho?
Visita do Secretariado da COSAC.
Secretariado, ok.
Se o Sr. Presidente concordar, podemos preparar alguns speaking points, algumas notas?
Se me der algumas notinhas que julgue que seja importante que eu refira, sim senhora.
Assim faremos, o Sr. Secretário-Geral da Assembleia fará também umas breves palavras no início e depois o resto será entre o staff e o secretariado.
Mas portanto, a minha participação é 10 e 15, é isso?
Sim, a reunião começa às 9.
Pronto, mas eu só devo estar às 10 e 15, ou devo estar mais cedo?
Não, 10 e 15, 10 e 15 basta. 10 e
15. Ok.
E pronto, e estaremos também aí na Assembleia para esta reunião, portanto, a partir de quinta-feira estaremos por aí.
Sim, senhora. Só para a vossa curiosidade, o senhor Presidente da Assembleia protestou muito por termos feito aquela reunião do programa de trabalho que começa às 8h30, não é?
A da COSAC de presidentes.
A da COSAC de presidentes, não é? Dia 11.
Sim, dia 11, que é segunda-feira às 8h30.
Então, protestou muito de que, sendo a presidência portuguesa, o horário devia ser português.
Estará em conta nas próximas.
Sim, senhor.
Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Até breve.
Obrigado.
Obrigado.
Obrigada.